artes.
O zumbido delas, empenhadas em grilhas internas, era quase insuportável. Acho que era por causa do lixo acumulado à nossa porta há 2 semanas. Aliás, há 2 semanas e meia. E até agora, nada de recolha. O que queria dizer que, para além do convívio com o quase falante barulho daquelas nossas companheiras, era também obrigatória a vivência com o cheiro de carne podre exposta ao sol, vinda de vários algures. Mas não se tratava de algo extraordinário. Era o comum por aqui.
São as primeiras frases do livro do escritor angolano Israel Campos, E o Céu Mudou de Cor. Uma história onde o autor explora as relações de afetividade entre primos, tios e amigos que vivem encurralados entre a realidade do bairro sem oportunidades e o sonho de chegar à cidade baixa onde reina a abundância. Uma tentativa de expor os problemas sociais de um país que, 20 anos depois de ter alcançado a paz, continua a ter cidadãos a comer no lixo. Israel Campos nasce em Luanda no ano 2000. Aos 12 anos, começa a carreira como locutor de programas infantis na Rádio Nacional de Angola e, mais tarde, forma-se em jornalismo na Universidade da Cidade de Londres. Passa pelo jornal O País, pelo portal anticorrupção MACA Angola e em 2021 é eleito uma das personalidades negras mais influentes da lusofonia. No passado mês de fevereiro, Israel Campos lançou o primeiro livro, E o Céu Mudou de Cor, uma obra onde a ficção e a realidade angolana se misturam.
O que eu tentei fazer ali era realmente chamar a atenção a estas questões que, por serem tão constantes, tão frequentes, já não nos causam qualquer tipo de surpresa, portanto, são-nos indiferentes. E era por aí que eu gostava de começar.
Porque há ainda a questão da educação, a oposição entre o bairro que não tem nada e a cidade baixa que vive na abundância. Este romance pretende apontar de alguma forma o dedo à realidade angolana ou trata-se apenas de uma coincidência, de uma ficção?
Seria irónico demais eu sugerir que se trata de uma só de ficção. É claro que este romance vive muito da realidade angolana, mas sobretudo da realidade luandense, que é a realidade que eu mais conheço. Às vezes eu fico confuso entre a ficção e a realidade quando eu trato de Angola, mas claro que há aí uma intenção evidente. Eu não gosto muito de pensar que este seja um livro puramente ideológico e puramente com sentido de ser uma ferramenta contra o regime, como alguém há dias me sugeriu numa conversa que tive da apresentação do livro. Acho que seja um livro que refleta algumas das várias vivências da nossa realidade.
Nesta obra explora as relações familiares recompostas. Dois primos, a personagem principal e Mateus, que vivem com a tia Antónia. Existe uma certa confrontação, nomeadamente entre Mateus e a tia Antónia. O que é que pretendeu destacar com estas personagens?
Primeiro, há ali uma intenção também clara de se explorar este tipo de relações que na nossa realidade são bastante comuns. Portanto, muitos são os sobrinhos que crescem em casa dos tios por várias questões, desde as questões das deslocações na guerra civil, para sobrinhos que vão para a casa de um tio, mesmo tendo pais vivos, porque os pais têm menos condições de vida. E eu quis captar como é que estas relações, que são relações muito importantes, eu acho que a figura do tio, da tia em Angola é muito importante no crescimento do jovem, no crescimento da criança. E depois há ali um evidente conflito de geração e de vontade entre a tia Antónia e o Mateus. Eu acho que por terem tido vivências diferentes, olham para o país de forma também diferente, apesar de existirem alguns pontos de convergência. E o Mateus é como muitos outros jovens que eu conheço, está desta nova Angola, um jovem inconformado e que tenta buscar caminhos para compreender o seu país e para fazer alguma coisa por ele.
Num bairro onde a escola foi encerrada sine die, sem oportunidades, o narrador e o amigo Marley aventuram-se num universo de mensagens que chegam por cartas e através de pássaros. Que mensagem pretende passar? Foi uma ode à cultura umbundu?
Também, é claro que nesse capítulo aparece aí um interesse de se explorar a relação que nós temos com as várias línguas nacionais, nesse caso é o Ubuntu, mas em outros momentos há essa discussão sobre as línguas nacionais serem interpretadas por muitas vozes da nova geração, como língua dos mais velhos. Eu e as pessoas da minha geração, muita gente que eu conheço, não sabemos porque não nos foi ensinada. E achei que havia aí uma oportunidade de explorar e de ver o que dava. E a associação com os pássaros a mim pareceu-me também interessante. Eu tentei tratá-los como uma coisa real do dia-a-dia. Há voos de pássaros que nos encantam e que podem eventualmente, às vezes, trazer mensagens, às vezes que não trazem, às vezes que é só um pássaro a voar, mas às vezes parece que tenham essa percepção de que os pássaros nos querem dizer alguma coisa. Marley e esse protagonista conseguem, de alguma maneira, fazer essa leitura, que eu acho bonito.
Há ainda uma carta que se percebe mais tarde que é uma carta de amor. Pretendeu também aqui tocar na questão da homossexualidade?
Claro que pretendo tocar nesta questão, que às vezes é um assunto que é ignorado, visto como tabu. Eu entendo que a literatura pode ser utilizada para disseminar ódio, para disseminar amor, para vários fins, mas eu acho que, sobretudo, a literatura tem um poder de humanizar a visão que nós temos sobre o outro. E parte desse processo da humanização é reconhecer que existe um outro. E sim, eu acho que essa carta acaba por abrir esta conversa, que eu acho que é uma conversa importante e que devemos ter.
Ainda há referência aos temas de impacto na sociedade angolana, como foi o caso que ficou conhecido pelos 15+2, encarnado aqui, de certa forma, por Mateus, que depois de ter fugido da Cidade Baixa, encontra no Sr. Zé um aliado. Porquê é que o Sr. Zé é branco?
É que existem angolanos brancos. Se olhamos hoje, por exemplo, para o governo angolano, para a estrutura do governo angolano, existem governantes angolanos que são brancos, são mestiços, que são brancos. Era também isso que eu tentava passar, que era capturar, que há essa diversidade em Angola, e para mostrar a diversidade. E ele acaba por ser essa figura que eu acho muito interessante. O que o senhor Zé traz, na verdade, é um discurso que eu estou acostumado a ouvir há muito tempo. Essas pessoas passam a ideia de que é mais fácil mudar o país de dentro para fora. Mas o que acontece em muitos casos é que aquelas pessoas mais voltadas à sociedade civil ou um trabalho voltado à academia, quando entram para o governo e peixes expostos, portanto, mudam de forma muito radical, não concretizam estas promessas.
Claro, porque ele é antissistema, mas ele beneficia do sistema.
Exatamente, exatamente. E é estranho convivemos com essa retórica. É um bocado explorar essa ideia de pessoas entrarem para as instituições com uma missão, mas acabarem por serem absolvidas por causa de todos estes benefícios.
Este livro fala ainda de jovens que se sacrificam por uma causa. Quis fazer uma homenagem aos jovens heróis de Angola?
Sim, claro. Eu acho que é importante manter a memória viva, porque nós precisamos, naturalmente, de compreender de onde estamos a vir e portanto, que esforços, o que é que nós já tivemos que passar. A referência clara aos 15+2 surge exatamente disso, porque eu acho que eles foram um grupo muito importante de influência jovem e que abriram de forma indiscutível os olhos de muita gente jovem, como eu, às questões importantes do país e à necessidade. Não nos conformamos com o status quo. O médico Silvio Dalla, que morreu durante a pandemia da Covid-19, por alegada brutalidade policial. Estas referências são importantes, porque nos lembram situações que não se podem voltar a repetir.
O 27 de maio, os efeitos da colonização e o que restou dela, a colonização moderna, são apontadas no livro. O prefácio, que é assinado por Alexandra Simeão, ela diz que "E o céu mudou de cor" é a fotografia dolorosa da realidade angolana 20 anos depois da paz ter chegado. Angola continua a ter cidadãos a comerem no lixo e o céu continua a não dar respostas. Israel, de que cor está o céu em 2023?
O céu de Angola está realmente numa cor muito difícil. Olho com bastante preocupação a realidade que nós vivemos hoje e ainda com maior preocupação o descaso das autoridades, aquelas que são realmente estas questões que nos preocupam. Sinto que eu, como sendo uma geração da paz, tenho a responsabilidade de somos essa esperança viva que se quer, mas é claro que não podia deixar de dizer que apesar deste cenário que é realmente dramático, fico muito satisfeito por compreender que cada vez mais jovens entendem em Angola que a realidade não é boa e que precisamos de fazer esforços conjuntos para mudarmos. Isso é que me sustenta diariamente. É acordar e ver que jovens, nas mais variadas províncias do país, têm feito esforços nos setores que podem, das formas que podem, com os recursos que têm para poder não acabar, mas minimizar o sofrimento de quem nos rodeia.
É o ponto final nesta rubrica Artes. Nós já sabes, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fico bem. Tchau. Euclides, Fedilson, Fernandes Ananás, especialista em provar o contrário a quem diz que não sou capaz. Alguém diga ao anjo que disse-me para espalhar o que há uma atrás, que as opiniões já não são grades, já não estou em Alcatraz. Estou livre, fora da caixa que eles queriam que eu habitasse, o executor de ideias de outros, bué clichê nos ideais. Estou 10 anos à frente deles e olha que estou a andar para trás. Quinta level, eles cantam suco, eu estou a vir com mais gás. Coke, duas balas no peito foram sementes que geraram flores nesse coração. Não falo de balística com flor e cultura, alquimia, poesia de superação. Mas não, alguns criticam-me por não ter abandonado os irmãos. Niggas com coragem de fazer de frente à corrente, hoje pergunto quantos são. Em tempos de pandemia, can't hard way dead, gotta keep alive, no playback.
era deles queimei. Eu só quero o que é meu, já parece o meu no payback. E eles todos rendem-se, mas eu não tô bem sempre. Não vai e vem com a J-Caps. Construí o base, eu brincar nas férias. Motherfuckers, tava a dar pra Candace. Cultivar com o KK, defendem my home race. Rimas são a DKKK. Tens a mídia bem perto, sangue da label. Mas rimar com o meu, man, quem dera. E eu não fito com ex-res, fica tipo hand crash. Niggas gritam mayday, mayday. Bolas pra encarar o PA chateado. Por favor, mostrem quem tem. Lança causa o pain, é brain damage. Desmonstro na minha pensa ou bendes. Eles sabem quem é o mestre, sensei. Agora putos loucos, yelling, gay damn. Entusiasta do MJ, AJM. Entendes o que eu sei depois do replay. Wait, eu disse MJ, AJM. E tu só entendes nhen, 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 nhen. E alguns alegam que eu sou flow rápido, sem conteúdo. Quando entendem um texto, vão estudar, se sentem miúdos. Tô desde os 18 a cuspir versos que pedem estudos. Mas não se pode ensinar nada quem acha que sabe tudo. Ser adulto não é para putos, mano, a vida é dura. Perdi tesouros e a sequela do que senti não cura. Nunca disse o suficiente o quanto os amava. 27 de abril, 18 de maio, tortura. Duas balas no peito foram sementes que geraram flores nesse coração. Tudo mudou para mim nos dias em que perdi a Teresa e o João. Duas balas no peito foram sementes que geraram flores nesse coração. Hoje amo mais, mas luto diariamente contra a escuridão. Pior de tudo foi ver a minha mãe naquele estado. Adoentada e quebrada, meu Deus, foi complicado. Família inteira desorientada e eu todo assustado. A fingir ser o mais duro para não piorar o quadro. Foi lixado o ano passado, mano, passamos por um mau bocado. Na verdade perdi três avós, a seguir o avô Mingo ficou incomodado. Pois de irmão e cunhado enterrados, poucos dias hospitalizado. Foi-se, nem liguei preciso para dar os pésames, tinha o coração quebrado. Mas fingi-me manter concentrado, equilibrado, em meio ao caos. Depressivo em segredo acabado, desanimado, sorrisos falsos. People cobrava lançamento menos sono porque eu só lançava com a ascensão. Mas mal conseguia finalizar versos, o peito e a mente no apagão. Nada me entusiasmava, nem os beats, nem as rimas, nem os dias lá no estúdio com os meus niggas, nem os feats, nem as dicas sobre agarrar o tempo e olhar para cima, fazer moves e avançar com as propostas em dias em que me sentia uma bosta. Mas se alguém perguntar o que vem aí, de hoje em diante começa a resposta. Resposta à pergunta de cotas que esperam que fique a mendigar na porta. Resposta a esses motherfuckers que fingem que ajudam, mas é só de boca. Eu sei que depende só de mim, que o que parece grátis é troca. Mas se Deus quiser eu vou trabalhar até parecer que é batom. I gotta blow up em homenagem a todos que acreditam no nigga. You gotta know that. Sinto-me comprometido em honrar essa cena. They gon' say no cap. Upside down no céu, aos pés, bem eu caio pra cima. Tô chateado comigo mesmo por vos deixar-me tratar como uma cena. Sempre pago tripping no jeep, mas boy, eu comprei esse big name pra música. Isso é pra motivar kids na minha cena. A missão é sempre mostrar que isso pode ficar cútica. Thank you, caps, és única. Vips parecem túnicas. Mas ration cans, a minha back é do ligand. Se mexe na fé, my swear, I'm pull the gun. Não tens sangue, não sei, sou puritano. Sim, sou iluminado. God put light on me. Abençoado, mom, pray for me. Hala pro Edson, que pegou no Fedson. Freeze e sentinela e esse Bruno pra matar a fome.
Falo da fome de justiça porque não aceitava respeito. De gajos talentosos depender de números. Números dependerem de pack. Esse mama é fúdido, acho isso usa regra, yeah, mas esse mama é estúpido.
Quero um novo cúbico, o cast das metáforas. Antes as minhas metas foram ser ouvido pelos meus amigos. Hoje sou ídolo de niggas em Angola e na diáspora. Viemos de longe, pois o Netiágora. Ontem queria que os kings me dessem props. Hoje eu quero que as linhas me paguem um pós. Faz figas enquanto o gajo faz história, huh?